De 20, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão vespertina. Estamos já a 16 de novembro de 2018. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique e 2h30 em Angola, 17 horas e 30 minutos na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, o juiz federal americano Timothy Kell, em Washington, ordena a Casa Branca que devolva a acreditação do jornalista da CNN, Jim Acosta. E nas notícias com relação à África, os Estados Unidos vão reduzir em cerca de 10% o número de militares que mantém no continente africano, de aproximadamente 7.200 na atualidade. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, na Beira, Rádio Pax, Climane, Rádio Nova Paz, Nampula, Rádio Encontro, Rádio Comercial na cidade da Praia, capital de Cabo Verde, presentes na Guiné-Bissau com a Sinxaoco e a este FM em Cabu, Rádio Papagaio em Buba, Rádio Comunitária de Bafatá e na capital Bissau com a Rádio Pidjigiti e a capital FM em São Tomé e Príncipe. Esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Na internet pode acompanhar as nossas notícias e também a nossa emissão vespertina no endereço www.voaportugues.com. Estamos na mídia social Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat com a referência VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica, o Cornelius Tena. Doze horas e 32 minutos aqui em Washington, as notícias a esta hora. O juiz federal Timothy Kell, em Washington, ordenou à Casa Branca que devolva a acreditação do jornalista da CNN, Jim Acosta, suspenso pela administração Trump, depois de um altercado com o presidente Trump numa conferência de imprensa a 7 de novembro. A decisão anunciada hoje é uma liminar enquanto o juiz prepara o julgamento daquele caso. Jim Acosta e a CNN recorreram ao tribunal contra a decisão da Casa Branca por considerar que ela viola os direitos da primeira e da quinta emenda da Constituição, que protegem os direitos de expressão e de liberdade de imprensa. À saída do tribunal, Jim Acosta limitou-se a agradecer aos colegas pelo apoio e à hora de regressar ao trabalho. Em comunicado, a CNN afirmou estar satisfeita e que, citamos, esta decisão vai proteger outros repórteres de retaliações pela administração. Fim da citação. Os Estados Unidos vão reduzir em cerca de 10% o número de militares que mantêm em África, de aproximadamente 7.200 na atualidade, disse a Voz da América, a porta-voz do Pentágono, Candice Trash. O corte enquadra-se na nova Estratégia Nacional de Defesa, que enfatiza o combate ao terrorismo, nomeadamente no Afeganistão, Paquistão e Médio Oriente, e a possíveis conflitos futuros com a Rússia e China. Candice Trash adiantou que a redução vai afetar principalmente a África Ocidental, enquanto as missões na Líbia, Somália e Djibouti mantêm-se por serem fonte de ameaça à segurança dos Estados Unidos com a expansão do terrorismo. Altos oficiais sob anonimato, no entanto, disseram a agências de notícias que a redução da presença militar americana é uma má notícia para a África, onde nos últimos anos registra-se um aumento de atos terroristas. O líder norte-coreano Kim Jong-un supervisionou o teste de uma nova arma de alta tecnologia, revela a agência de notícias públicas daquele país, Yonhap, nesta sexta-feira. O comunicado do governo limitou-se a informar que o teste foi bem sucedido, mas não especificou o tipo de dispositivo envolvido. A Arábia Saudita pediu a pena de morte para 5 pessoas no caso de morte do jornalista Jamal Khashoggi por alegadamente ter ordenado o crime. A Procuradoria Saudita referiu que 11 suspeitos foram acusados no caso e 5 deles enfrentam a pena de morte por estarem diretamente envolvidos em terem dado a ordem e executado aquele crime. O Programa Mundial da Alimentação, PMA, diz que Moçambique deve adaptar a sua agricultura às mudanças climáticas, que estão a ter um grande impacto na segurança alimentar e nutricional do país. Detalhes com Ramos Miguel em Maputo.
A representante do PMA em Moçambique, Karen Manente, defende a intensificação de esforços para alcançar a segurança alimentar no contexto das mudanças climáticas, sobretudo para que o sistema alimentar possa mudar para satisfazer as necessidades humanas a longo prazo. Neste momento, segundo Karen Manente, o PMA está a prestar assistência a mais de 190 mil pessoas necessitadas nas províncias de Tete e Gaza.
Por enquanto, estamos conseguindo atingir por volta de 195 mil pessoas com apoio alimentar, como também assistência monetária para que se compre a comida. Trabalhamos com retalhistas para trazerem a comida para as comunidades mais afetadas. Em certas partes, onde há possibilidade, fazemos também comida para o trabalho. Assim, as pessoas não só recebem aquele apoio, mas também fazem construções comunitárias que ajudarão para a próxima vez.
Mas no futuro, a assistência vai ser alargada a mais três províncias, nomeadamente Inhambane, Sofala e Manica, segundo Karen Manente.
Começamos em Gaza e Tete. Daí vamos também alargar em Inhambane, como for preciso. Mas onde está um pouco mais intenso o impacto, estamos começando ali. Um ponto que nós todos sabemos são as mudanças climáticas, né, que está tendo um impacto na segurança alimentar e nutricional das populações, infelizmente. Isso não é tão visível aqui em Maputo, mas onde se depende mais da agricultura é mais visível. Juntos temos que trabalhar nas políticas nacionais, que já trabalho, e nos programas nacionais também, para nos adaptarmos a nossa agricultura, os nossos sistemas nacionais ao clima que está se mudando.
E o governo assume que a luta contra a desnutrição está longe de ser ganha, segundo Marla Macha, chefe do Departamento de Nutrição no Ministério Moçambicano da Saúde.
Os níveis de nutrição crónica mantêm-se estacionários há mais de uma década, que mantém-se em 43%. Não temos a registrar progressos neste indicador, que é uma grande preocupação para nós. São várias atividades que temos estado a fazer em prol da luta contra a desnutrição crónica, mas ainda não logramos em ter resultados. E isso quer dizer que nós temos que incentivar muito mais as nossas ações, de maneira que conseguimos reduzir os atuais níveis de 43% para 35%, que é aquilo que é a nossa meta do Ministério da Saúde 2014-2019.
Entretanto, o primeiro-ministro moçambicano Carlos Agostinho do Rosário reuniu-se hoje em Maputo com o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional para fazer o ponto de situação da segurança alimentar e nutricional no país. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O Tribunal Provincial da Huila, em Angola, condenou nesta quinta-feira o antigo diretor do Serviço de Investigação Criminal, SIC, daquela província, Amadeu Suana, a uma pena de 4 anos de prisão maior e o pagamento ao Estado de uma indemnização de 4 milhões de kwanzas. O acórdão lido pelo juiz Marcelino Ntiamba sustenta que ficou provado em sede do tribunal o envolvimento de Amadeu Suana no desvio de 35 mil litros de combustível destinado às centrais térmicas do Lubango. Quanto aos réus Francisco Gil, Américo Nobrega e Elias Gil e ainda Andréa França, o Tribunal Provincial da Huila condenou a uma pena de 1 ano de prisão e ao pagamento de indenização ao Estado. O advogado de defesa do antigo diretor do SIC, António Chimoco, insatisfeito com a decisão, garante que vai interpor recurso.
Nós esperávamos que ele fosse absolvido, né? E vamos insistir nessa tecla até o Tribunal Supremo decidir. As sessões foram boas, correram na normalidade. Como o meritíssimo juiz da causa, o presidente hoje disse, né? Num processo há várias convicções, e a convicção do tribunal em primeira instância foi essa, que o crime existe, e se condenou. Mas a nossa convicção, como defesa, é que ele é inocente.
Entretanto, as sessões de julgamento do processo foram inseridas numa das fases do caso de desvio de combustível da Huila, tiveram início a 15 de outubro deste ano. Continuando, mais notícias. Em Moçambique, 5 organizações não-governamentais anunciaram que vão recorrer às Nações Unidas e ao grupo G20 depois do regulador financeiro britânico ter desvalorizado a investigação sobre as dívidas ocultas. A decisão da Financial Conduct Authority é mais uma evidência de que a comunidade internacional não vai responsabilizar os seus próprios bancos, que são responsáveis pela dívida de 2 empresas públicas moçambicanas, dizem os promotores. O documento enviado às redações é assinado pelo Fórum de Monitoria do Orçamento, Observatório do Meio Rural, Centro de Integridade Pública, Instituto de Estudos Sociais e Económicos e Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil e ainda organizações representadas, ou melhor, representantes da sociedade civil moçambicana. O grupo anuncia que, para além de entrar em contacto com os reguladores e governos da Suíça, Reino Unido e Estados Unidos, vai recorrer às Nações Unidas e ao G20 para registrar as preocupações de que esta conduta dos reguladores pode não estar a apoiar a agenda para o financiamento do desenvolvimento, tal como foi definido no plano de ação que foi aprovado em Addis Abeba, Etiópia. Questionamos agora a sinceridade do Reino Unido e de outros doadores e duvidamos do seu empenho real na boa governação em Moçambique, porque a comunidade internacional considera que só os líderes e o povo de Moçambique são responsáveis por esta dívida e exoneram os que estão por detrás dela, lê-se no comunicado que temos vindo a fazer referência. Enquanto isso, na Guiné-Bissau, o coordenador da Comissão Instaladora da Frente Nacional de Luta contra a Corrupção, Fernando Gomes, afirmou hoje que a corrupção acarreta a diminuição da qualidade de vida da população e que é uma doença mundial que compromete a manutenção do Estado de Direito Democrático. Fernando Gomes falava durante a Assembleia Constituinte da referida organização, realizada na Casa dos Direitos em Bissau. Gomes informou que as recentes denúncias de casos de corrupção no Ministério Público, com a participação direta de alguns magistrados cujos nomes já teriam sido revelados por esta mesma organização, fez-lhes criar uma organização de luta contra a corrupção no país. Segundo avançou, atos de corrupção praticados por agentes públicos criam um verdadeiro paradoxo, uma vez que acabam por transformar o Estado, cujo dever é proteger o povo, em inimigo, concluiu Gomes. Hoje é sexta-feira e aqui na Voz da América o destaque para a página reservada às artes na nossa terceira meia hora. Hoje a Mayra de La Salete conversa com o cantor lírico angolano Nelson Ebo.
A minha inspiração foi ao Mário Gama, que é um cantor angolano que cantava músicas clássicas e sacras, não é? Pronto, olha, aí naquele tempo eu, tendo 10 anos, 11 anos, às vezes há uma pessoa a cantar assim, tu dizes, uau, também quero cantar assim, papá, não é?
Nelson Ebo fazia o tour pelas grandes casas de música de Luanda. Ao mesmo tempo que dava asas ao seu talento, alimentava a sua família. Abriu vários concertos de grandes nomes da música que ele recorda com grande satisfação. E foi numa dessas noites que o convite para a Europa surgiu.
Abri os concertos, por exemplo, da Roberta Miranda, do Martinho da Vila. Ainda me lembro disso. Foi uma coisa incrível. De Paulo Flores. Este senhor da Una vem. Depois do concerto, ele convidou-me porque tínhamos feito um concerto de com os três tenores, não é? Então, depois disso, ele veio, falou comigo e disse-me, olha, vamos embora daqui, não é? Tu tens um talento excepcional para cantar a música clássica, para cantar ópera.
E não foi fácil. Ebo, filho de Luanda, deixava para trás os seus pais e muitos irmãos. Ele era o chefe da casa. Os concertos garantiam o pão na mesa da sua família. O tenor angolano teve 14 irmãos, 8 morreram devido a doenças. Os pais morreram um ano depois de ele ter ido para a Espanha.
Estados Unidos aplicaram sanções contra sauditas envolvidos no assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. Detalhes com Ana Guedes.
Mais de 6 semanas após o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, os Estados Unidos anunciaram sanções contra 17 sauditas envolvidos no caso. A porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, foi questionada se haverá mais medidas contra os governantes sauditas, incluindo o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, conhecido por MBS.
We regard the announcement that they made as a good first step. It's a step in the right direction.
Nós consideramos o anúncio que eles fizeram como um bom passo inicial. É um passo na direção certa. É uma descoberta inicial de investigação. É importante que essas medidas continuem sendo tomadas em direção à responsabilidade total. O ministro saudita dos Negócios Estrangeiros disse que o homem que lidera o país, de facto, não tem nada a ver com o assassinato ocorrido no consulado.
Absolutely. His Royal Highness the Crown Prince has nothing to do with this issue.
Absolutamente. Sua Alteza Real, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, não tem nada a ver com esta questão. Na verdade, o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos disse isso. Esta foi uma operação desonesta. Temos uma ideia melhor do que aconteceu. Foram indivíduos que excederam sua autoridade e foram além do seu mandato. E estes indivíduos cometeram um tremendo erro e por esse erro eles pagarão um preço.
Os sauditas admitiram que Khashoggi foi morto e desmembrado, mas não disseram onde estão os seus restos mortais. Críticos, incluindo o ministro das Relações Exteriores turco, Mevlut Çavuşoğlu, disseram que as ações do procurador saudita não foram além.
Foi dito que existem medidas tomadas contra pessoas que ordenaram o assassinato. Pensamos que todos esses passos são positivos, mas insuficientes.
O presidente Donald Trump deixou claro que vai ter em conta a venda de armas arriada em qualquer resposta dos Estados Unidos ao assassinato. Alguns analistas dizem que Washington também precisa de considerar a importância do petróleo saudita na economia mundial e evitar fazer qualquer coisa que possa destabilizar o reino, conforme nota David Pollack.
We also believe, or at least I believe, that the alternative.
Também acreditamos, ou pelo menos acredito, que a alternativa ao MBS, Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita, é muito incerta e poderia muito bem ser pior.
Defensores dos direitos humanos pedem uma reação decisiva dos Estados Unidos e internacional ao horrível assassinato e desmembramento, dizendo que o assassinato de um jornalista num consulado equivale a um ato de terror de Estado que provavelmente foi ordenado ao nível mais alto.
O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, prepara uma redução de cerca de 10% de militares americanos em África devido à nova Estratégia Nacional de Defesa que enfatiza o combate ao terrorismo, nomeadamente no Afeganistão, Paquistão e Médio Oriente e a possíveis conflitos futuros com a Rússia e China. O corte, que deve atingir 700 militares, vai afetar essencialmente as operações na África Ocidental, enquanto as missões na Líbia, Somália e Djibouti mantêm-se. Álvaro Lugero Andrade.
Em declarações à Voz da América, porta-voz do Pentágono, Candice Trash, confirmou a redução da presença militar em África.
There aren't specific nations listed.
Há determinados países na lista que, ouvi dos responsáveis, os cortes vão afetar principalmente a África Ocidental, enquanto as operações na Líbia, na Somália e no Djibouti permanecem praticamente inalteradas, adiantou Trash, dizendo que esta decisão decorre da nova Estratégia Nacional de Defesa dos Estados Unidos, que enfatiza a aposta no combate ao terrorismo e nas ameaças da Rússia e da China. Questionada se essa redução é resultado do ataque de outubro de 2017 no Níger, que matou 4 soldados dos Estados Unidos, a porta-voz afirmou que não.
They see terrorism as a threat in Africa, but when they have to prioritize.
Eles veem o terrorismo em África, mas quando têm de priorizar, decidiram enfocar na segurança nacional e a nações-chave a nível mundial. Vemos um crescimento do terrorismo no Médio Oriente, no Afeganistão, explica a porta-voz do Pentágono. A chamada abordagem ajustada dos militares para a África Ocidental diminuirá a ênfase no aconselhamento e assistência a nível tático. Em vez disso, os militares americanos dependerão mais da assessoria a nível regional, assistência e troca de informações a nível da inteligência, adiantou ainda Candice Trash. A redução de 10% do efetivo de 7.200 militares que atualmente servem no AFRICOM será feita nos próximos 3 anos. Recorde-se que o papel militar dos Estados Unidos no continente africano esteve em foco no ano passado, após uma emboscada no Níger protagonizada por uma afiliada do Estado Islâmico.
Há 1 ano, o então presidente do Zimbábue, Robert Gabriel Mugabe, demitiu-se após 37 anos no poder. Alguns zimbabuianos dizem que o pouco mudou, diz então, apesar das promessas do novo presidente Emmerson Mnangagwa de permitir mais liberdade e reparar a economia. Entidades do governo, ou melhor, do partido no poder, ZANU-PF, dizem que o presidente precisa de mais tempo. O nosso correspondente em Harare, Columbus Mavunga, enviou aqui uma reportagem apresentada pelo João Santa Rita.
Em novembro do ano passado, os zimbabuianos saíram às ruas para celebrar a demissão de Mugabe, forçado a abandonar o poder por pressão dos militares e por protestos de rua, pondo assim fim a quase 4 décadas no poder. Omali Magama esperava então que, após 3 anos como vendedor de rua, o seu bacharelato em arqueologia da Universidade do Zimbábue iria finalmente trazer recompensas. Mas um ano depois, ele continua a vender produtos de beleza na zona central de Harare e manifesta amargura contra o presidente Mugabe e Mnangagwa.
Comparing what I studied and what I'm doing now, I feel robbed actually. I feel robbed and kind of degraded. Because what I'm doing can be done by any guy. You don't need any degree to do that. When the November, last year, the November, it was a very...
Comparando aquilo que eu estudei e aquilo que faço, sinto-me roubado. Sinto-me quase que humilhado. O que faço agora pode ser feito por qualquer pessoa. Não é preciso um curso universitário para fazer isso. O que aconteceu em novembro do ano passado foi muito emocional para mim. Pensámos que finalmente tinha chegado a mudança. Não podia conter a minha alegria. Pensámos que aquilo, porque esperávamos, tinha finalmente chegado. Mas poucos meses depois, e até hoje, vimos que foi apenas uma ilusão. Eram palavras de Omali Mugabe. Já Tafadza Mugwadi, um apoiante do partido ZANU-PF, tem outra opinião. Ele pensa que as pessoas devem ter fé no governo de Mnangagwa, acrescentando que tudo indica haver um futuro positivo para o Zimbábue.
So it is clearly painting a picture of where we are headed. Though there's positive pronouncements that they are interested to move with speed in reforming the media sector, in terms of practicalities, they remain vague and they are not showing any signs of movement.
Houve muitas coisas que aconteceram no nosso país antes deste governo, mas agora, com o presidente Emmerson Mnangagwa, muitas indústrias estão a reabrir. Se você for às zonas das minas, há enorme atividade que mostra que o Zimbábue está a restaurar a sua produção. Estamos a avançar na via correta. Palavras de Tafadza Mugwadi. Quando Mugabe se demitiu, muitos zimbabuianos esperavam que o governo iria tolerar mais dissidência e permitir a liberdade de imprensa. Mas os indícios não são encorajadores. O diretor do Instituto dos Mídias da África Austral, Tabani Moyo, diz que permanecem as restrições à imprensa.
So it is clearly painting a picture of where we are headed. Though there's positive pronouncements that they are interested to move with speed in reforming the media sector, in terms of practicalities, they remain vague and they are not showing any signs of movement.
Isso indica claramente para onde vamos. Embora haja declarações positivas de que estão interessados em avançar rapidamente com reformas no setor dos mídias, em termos práticos isso permanece muito vago e não dá sinais de qualquer avanço. Portanto, não há qualquer diferença em termos daquilo de onde viemos, no regime do presidente Mugabe e o regime de Mnangagwa. Eram palavras de Tabani Moyo. Uma entidade do partido ZANU-PF disse que o governo de Mnangagwa precisa de mais tempo para corrigir quase 40 anos de governação de Mugabe. Enquanto isso, contudo, desempregados, como Omali Magama, dizem que não podem esperar por muito mais tempo.
Doze horas e 54 minutos aqui em Washington. Momento para surgir aqui a antena o João Santa Rita.
Na nossa página desportiva, vamos começar com o futebol africano. Hoje inicia-se a 5ª e penúltima jornada dos jogos de qualificação para o CAN 2019 nos Camarões. Temos um bom jogo no grupo B. Marrocos em segundo lugar com 7 pontos, de frente aos Camarões em primeiro com 8. No grupo J temos também a luta entre os dois primeiros, dois dos grandes do futebol africano. Egito em segundo lugar com 9 pontos, recebe a Tunísia em primeiro com 12. Estes dois já se qualificaram. No outro jogo de hoje, o Sudão do Sul com 0 pontos, nada, nenhum para mostrar, recebe o Burundi com 6 pontos e que está em luta no grupo C para se qualificar. O Burundi persegue o Gabão com 7 pontos e o Mali com 8, tudo em aberto, portanto. Mas é amanhã que entram em ação os Palopas, Cabo Verde, Tubarões Azuis, em jogo de vida ou de morte contra o Uganda. Jogo do Grupo L, onde o Uganda tem 10 pontos, Tanzânia 5, Cabo Verde 4 e Lesoto 2. Portanto, Cabo Verde a ter que ganhar para ter uma chance de passar como segundo classificado. No Grupo K, temos também grande jogo em perspectiva, Namíbia a receber a Guiné-Bissau. Ambos comandam o grupo com 7 pontos. À espreita estão Moçambique e Zâmbia, ambos com 4. Moçambique e Zâmbia jogam entre si no domingo. Mas amanhã os Mambas vão estar a seguir o jogo da Guiné-Bissau, sem dúvida. No domingo também, Palancas Negras, seleção de Angola, em ação, recebe o Burkina Faso, jogo difícil para os Palancas, jogo do grupo I. Estão em terceiro lugar com 6 pontos, menos 1 que o Burkina Faso, menos 3 que a Mauritânia, que joga contra o Botswana com 1 ponto. Na primeira jornada da fase de grupos, Angola perdeu precisamente com o Burkina Faso por 3-1. Vamos a ver se há vingança. Hoje temos também bons jogos de futebol na Europa. Jogos da Liga das Nações. Na Liga A, um bom jogo em perspectiva no Grupo 1. Holanda, com 3 pontos, recebe a França. Campeões do mundo, 7 pontos. Mas os franceses têm mais um jogo que os holandeses. Na Liga B, dois jogos interessantes, Eslováquia, Ucrânia e País de Gales, Dinamarca. Mas claro está, os jogos importantes são aqueles da Liga A. Ontem, na Liga A, a Espanha perdeu na Croácia por 3-2, está em risco, portanto, de não se qualificar para a fase final da Liga A, que envolve os 4 primeiros dos 4 grupos. Espanha esteve a perder por 1-0, igualou, depois esteve a perder por 2-1, igualou, mas já em tempos de descontos, Croácia marca. O treinador de Espanha, Luís Henriques, diz que a sua prioridade é a Taça das Nações Europeias, não a Liga das Nações. Espanha, no seu grupo, tem 7 pontos, Inglaterra e Croácia 4, e vão decidir o primeiro lugar já no domingo, mas caso empatem é a Espanha que passa. Hoje há também muitos jogos amigáveis a salientar: Brasil-Uruguai e Argentina-México. Basquetebol americano NBA, ontem os campeões, o Golden State Warriors, viajaram até Houston e apanharam surra 107-86. Warriors continua, no entanto, no topo da Conferência Oeste, 12 vitórias, 4 derrotas. Houston, muito atrás, 12º lugar na mesma conferência, 7 vitórias, 7 derrotas. Ontem houve outros dois jogos, Denver Nuggets deu que basada enorme ao Atlanta, 138-83, 45 pontos de diferença. Denver está em terceiro lugar na Conferência Oeste, Atlanta Hawks em penúltimo na Conferência Leste. Los Angeles Clippers jogou em casa, ganhou, mas isso foi mais difícil. Bateu o Santo Antônio 116-111. Clippers está em quarto lugar na Conferência Oeste, Santo Antônio em nono.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
E já neste final, vamos já apresentar manchetes dos principais jornais americanos deste 16 de novembro. O Washington Post escreve que Julian Assange, fundador da Wikileaks, foi alvo de acusação por parte dos Estados Unidos por ter divulgado segredos governamentais. A revelação foi alegadamente por um erro judicial. O Washington Post destaca que a CNN obteve uma vitória pelo facto de um juiz ter ordenado a devolução da credencial de acesso à Casa Branca do seu jornalista Jim Acosta. O New York Times escreve sobre a morte brutal do jornalista Khashoggi, citando os dados de um especialista. Com estas notas, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América e também termina a nossa transmissão em onda média. Aqui nos estúdios já está o Paulo Oliveira, que vai conduzir a terceira e última parte da nossa emissão vespertina. Destaque para a página Artes, com uma entrevista com o cantor lírico angolano Nelson Ebo. Um grande abraço do Amais Miguel. Votos de um bom fim de semana.
Ouvintes, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em vlaportugues.com ou através do telemóvel em vlaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584. 13:33 aqui em Washington. Lá fora o céu estava limpo. A temperatura era de 9 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. Na assistência técnica continua a ser de Cornelius Tanner. Temas do dia, juiz ordenando a devolução da credencial a jornalista da CNN. Estados Unidos vão reduzir o número de militares em África. 16 de novembro de 2018, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, teremos um resumo de notícias. O Programa Alimentar da Alimentação, o PAM, afirma que Moçambique deve adaptar a sua agricultura a mudanças climáticas que estão a ter grande impacto na segurança alimentar e nutricional das populações. Detalhes aqui com o Ramos Miguel.
A representante do PME em Moçambique, Karine Manente, defende a intensificação de esforços para alcançar a segurança alimentar no contexto das mudanças climáticas, sobretudo para que o sistema alimentar possa mudar para satisfazer as necessidades humanas a longo prazo. Neste momento, segundo Karine Manente, o PME está a prestar assistência a mais de 190 mil pessoas necessitadas nas províncias de Tete e Gaza.
Por enquanto, estamos conseguindo atingir por volta de 195 mil pessoas com apoio alimentar, como também assistência monetária, para que se compre a comida. Trabalhamos com retalhistas para trazerem a comida para as comunidades mais afetadas. Em certas partes, onde há possibilidade, fazemos também comida para o trabalho. Assim, as pessoas não só recebem aquele apoio, mas também fazem construções comunitárias que ajudarão para a próxima vez.
Mas, no futuro, a assistência vai ser alargada a mais três províncias, nomeadamente Inhambane, Sofala e Manica, segundo Karine Manente.
Começamos em Gaza e Tete. Daí vamos também alargar em Inhambane, como for preciso. Mas onde está um pouco mais intenso o impacto, estamos começando ali. Um ponto que nós todos sabemos são as mudanças climáticas, não é? Que está tendo um impacto na segurança alimentar e nutricional das populações, infelizmente. Isso não é tão visível aqui em Maputo, mas onde se depende mais da agricultura é mais visível. Juntos temos que trabalhar nas políticas nacionais, que já trabalho, e nos programas nacionais também, para nos adaptarmos. Adaptarmos a nossa agricultura, os nossos sistemas nacionais ao clima que está se mudando.
E o governo assume que a luta contra a desnutrição está longe de ser ganha, segundo Marla Macha, chefe do Departamento de Nutrição no Ministério Moçambicano da Saúde.
Os níveis de nutrição crónica mantêm-se estacionários há mais de uma década, que mantém-se em 43%. Não temos a registrar progressos neste indicador, que é uma grande preocupação para nós. São várias atividades que temos estado a fazer em prol da luta contra a desnutrição crónica, mas ainda não logramos em ter resultados. E isso quer dizer que nós temos que incentivar muito mais as nossas ações, de maneira que conseguimos reduzir os atuais níveis de 43% para 35%, que é aquilo que é a nossa meta do Ministério da Saúde 2014-2019.
Entretanto, o primeiro-ministro moçambicano Carlos Agostinho do Rosário reuniu-se hoje em Maputo com o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional para fazer o ponto de situação da segurança alimentar e nutricional no país. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Enquanto isto, o secretário da Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, prepara uma redução de cerca de 10% dos militares americanos em África, devido à nova Estratégia Nacional de Defesa que destaca o combate ao terrorismo, nomeadamente no Afeganistão, Paquistão e Médio Oriente, e a possíveis conflitos futuros com a Rússia e a China. O corte, que deve atingir 700 militares, vai afetar essencialmente as operações na África Ocidental, podemos dizer, enquanto que as missões na Líbia, Somália e Djibouti mantêm-se. Álvaro Lugero Andrade.
Em declarações à Voz da América, porta-voz do Pentágono, Candice Trash, confirmou a redução da presença militar em África.
There aren't specific nations listed. But based on what I'm hearing from officials, you can deduce that West Africa.
Há determinados países na lista que ouvi dos responsáveis. Os cortes vão afetar principalmente a África Ocidental, enquanto as operações na Líbia, na Somália e no Djibouti permanecem praticamente inalteradas, adiantou Trash, dizendo que esta decisão decorre da nova Estratégia Nacional de Defesa dos Estados Unidos, que enfatiza a aposta no combate ao terrorismo e nas ameaças da Rússia e da China. Questionada se essa redução é resultado do ataque de outubro de 2017 no Níger, que matou 4 soldados dos Estados Unidos, a porta-voz afirmou que não.
They see terrorism as a threat in Africa, but when they have to prioritize,
eles veem o terrorismo em África, mas quando têm de priorizar, decidiram enfocar na segurança nacional e em nações-chave a nível mundial. Vemos um crescimento do terrorismo no Médio Oriente, no Afeganistão, explica a porta-voz do Pentágono. A chamada abordagem ajustada dos militares para a África Ocidental diminuirá a ênfase no aconselhamento e assistência a nível tático. Em vez disso, os militares americanos dependerão mais da assessoria a nível regional, assistência e troca de informações a nível da inteligência, adiantou ainda Candice Trash. A redução de 10% do efetivo de 7.200 militares que atualmente servem no AFRICOM será feita nos próximos 3 anos. Recorde-se que o papel militar dos Estados Unidos no continente africano esteve em foco no ano passado, após uma emboscada no Níger, protagonizada por uma afiliada do Estado Islâmico.
Obrigado, Álvaro. Há um ano atrás, o então presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, demitia-se após 37 anos no poder. Alguns zimbabueanos dizem que pouco mudou desde então, apesar de promessas do novo presidente Emmerson Mnangagwa de permitir mais liberdade e reparar a economia. Entidades do partido no poder, a ZANU-PF, dizem que o presidente precisa de mais tempo. Columbus Mavunga enviou uma reportagem de Harare, aqui apresentada pelo nosso colega João Santarrita.
Em novembro do ano passado, os zimbabuianos saíram às ruas para celebrar a demissão de Mugabe, forçado a abandonar o poder por pressão dos militares e por protestos de rua, pondo assim fim a quase 4 décadas no poder. Omali Magama esperava então que, após 3 anos como vendedor de rua, o seu bacharelato em arqueologia da Universidade do Zimbábue iria finalmente trazer recompensas. Mas um ano depois, ele continua a vender produtos de beleza na zona central de Harare e manifesta amargura contra o presidente Mugabe e Mnangagwa.
Comparing what I studied and what I'm doing now, I feel robbed actually. I feel robbed and kind of degraded. Because what I'm doing can be done by any guy. You don't need any degree to do that. When the November, last year, the November, it was a very...
Comparando aquilo que eu estudei e aquilo que faço, sinto-me roubado. Sinto-me quase que humilhado. O que faço agora pode ser feito por qualquer pessoa. Não é preciso um curso universitário para fazer isso. O que aconteceu em novembro do ano passado foi muito emocional para mim. Pensámos que finalmente tinha chegado a mudança. Não podia conter a minha alegria. Pensámos que aquilo, porque esperávamos, tinha finalmente chegado. Mas poucos meses depois e até hoje, vimos que foi apenas uma ilusão. Eram palavras de Omali Mugabe. Já Tafadza Mugwadi, um apoiante do partido ZANU-PF, tem outra opinião. Ele pensa que as pessoas devem ter fé no governo de Mnangagwa, acrescentando que tudo indica haver um futuro positivo para o Zimbábue.
So it is clearly painting a picture of where we are headed. Though there's positive pronouncements that they are interested to move with speed in reforming the media sector, in terms of practicalities, they remain vague and they are not showing any signs of movement.
Houve muitas coisas que aconteceram no nosso país antes deste governo, mas agora, com o presidente Emmerson Mnangagwa, muitas indústrias estão a reabrir. Se você for às zonas das minas, há enorme atividade que mostra que o Zimbábue está a restaurar a sua produção. Estamos a avançar na via correta. Palavras de Tafadza Mugwadi. Quando Mugabe se demitiu, muitos zimbabuianos esperavam que o governo iria tolerar mais dissidência e permitir a liberdade de imprensa. Mas os indícios não são encorajadores. O diretor do Instituto dos Mídias da África Austral, Tabani Moyo, diz que permanecem as restrições à imprensa.
So it is clearly painting a picture of where we are headed. Though there's positive pronouncements that they are interested to move with speed in reforming the media sector. In terms of practicalities, they remain vague and they are not showing any signs of movement.
Isso indica claramente para onde vamos. Embora haja declarações positivas de que estão interessados em avançar rapidamente com reformas no setor dos mídias, em termos práticos isso permanece muito vago e não dá sinais de qualquer avanço. Portanto, não há qualquer diferença em termos daquilo de onde viemos, no regime do presidente Mugabe e o regime de Mnangagwa. Eram palavras de Thabane Moyo. Uma entidade do Partido ZANU, PF, disse que o governo de Mnangagwa precisa de mais tempo para corrigir quase 40 anos de governação de Mugabe. Enquanto isso, contudo, desempregados, como Amali Magama, dizem que não podem esperar por muito mais tempo.
Passe para a economia, convosco vai ficar o Álvaro Lugero Andrada.
E agora é o momento da nossa habitual revista económica. A agência de notação financeira Moody's acredita no retorno de financiamento do Fundo Monetário Internacional a Moçambique, congelado desde abril de 2016, na sequência do conhecido escândalo da dívida pública. Numa nota enviada a investidores, os consultores daquela agência parecem não ter dúvidas que o recente princípio de acordo entre o governo e detentores dos títulos da dívida em Matum, avaliado em mais de 726 milhões de dólares, abre caminho para a retoma dos empréstimos do Fundo Monetário Internacional. O analista Luci Villa, citado pela Further Africa, uma plataforma especializada em notícias da África Austral, considera que o processo de negociação colocará o governo de Moçambique um passo mais perto de um acordo com o FMI, porque melhora a sustentabilidade da dívida, disse aquele analista. A moeda angolana voltou hoje a depreciar-se frente à europeia, depois de se ter valorizado por duas vezes consecutivas esta semana, sendo vendida nos 351,350 kwanzas o euro. Dados do Banco Nacional de Angola indicam que a moeda angolana, após ter atingido há precisamente uma semana o pico de 354,726 kwanzas o euro, apreciou-se na segunda e quarta-feira. Desde janeiro, a moeda angolana já se depreciou 47,23%. Em relação à moeda americana, o kwanza apreciou-se muito ligeiramente, passando dos 310,693 kwanzas para os 310,682 kwanzas o dólar hoje. Cabo Verde viu aumentar em 4% o número de hóspedes no terceiro trimestre de 2018, face ao mesmo trimestre do ano passado, enquanto as dormidas cresceram 6,8%. O Reino Unido foi o principal país de proveniência de turistas, revelou hoje o Instituto Nacional de Estatística. A Ilha do Sal foi a mais procurada pelos turistas, representando cerca de 55,1% das dormidas nos hotéis. A economia brasileira registrou um crescimento no terceiro trimestre deste ano, em cerca de 1,74%, segundo o Índice de Atividade Económica do Banco Central, divulgado hoje. Em setembro, comparado a agosto, houve uma queda de 0,09%. Na comparação com o terceiro trimestre de 2017, o crescimento chegou a 1,72%. E o preço do barril de petróleo Brent, para entrega em janeiro, abriu hoje em alta no mercado de futuros de Londres, a valer 67,38 dólares, mais 1,21% do que no fecho da sessão de ontem, quando valia 66,57 dólares.
A ópera é um género musical que geralmente é ouvido mais a norte, mais precisamente aqui nos Estados Unidos e na Europa. Em Angola há um nome que começa a ganhar destaque nos palcos internacionais. Por estes dias, aqui em Washington, esteve Nelson Ebb, que aos 14 anos começou a destacar-se por dotes musicais na sua igreja local. Detentor de inúmeros prémios de prestígio das fundações Gerd Lissner e Giulio Gari e da Ópera North, Nelson Ebb falou com a nossa colega Mayra de Lacedete. Este é o tema da rúbrica Artes.
Era uma vez Nelson Ebo, de Angola para o mundo, uma voz que enche salas e almas. Um talvez improvável que nos arrepia cada vez que entoa uma nota. Nelson, em 2010, disse numa entrevista que estava a realizar o seu sonho americano. 8 anos depois, onde é que esse sonho o terá levado?
Eu posso dizer que levou-me praticamente por todo o mundo, não é? Levou-me praticamente pelo universo, se assim posso dizer.
Nelson Ebo é o mais destacado tenor angolano. Saiu de Angola quando tinha 18 anos. Nos Estados Unidos, estudou também na concorrida Academia de Artes Vocais.
Uma escola muito, muito difícil para entrar. E aí eles aceitam uma pessoa que tem um talento verdadeiro, não é? E pronto, olha, e já depois de passar nesta escola, não é? Graduando-se nesta escola, aí sim realizas todo o sonho saindo de lá, não é? Já saindo de lá tu vais cantado por todas as partes, começando por Nova York, vais para Filadélfia, depois de Filadélfia vais viajando, vais para a Europa, vais para casa onde a cultura da ópera nasceu, que é a Itália, não é? E já quando chegas na Itália e quando o público da ópera italiana te recebe com aplausos, então aí é o momento para a tua carreira inteira, não é? Aí começas e acabar, não sei como dizer.
Sim, isto ainda é um caminho.
É um caminho que te leva até o infinito, praticamente.
Mas quais as probabilidades de nascer um cantor de ópera em Angola? Nelson explica que o coro da igreja, atuações na Casa 70 e no Chá de Cachinde, deram seu contributo.
E primeiro, a minha inspiração foi ao Mário Gama, que é um cantor angolano que cantava músicas clássicas e sacras, não é? Pronto, olha, aí naquele tempo eu, tendo 10 anos, 11 anos, às vezes há uma pessoa a cantar assim, tu dizes, uau! Também quero cantar assim, papá, não é?
Nelson Ebo fazia o tour pelas grandes casas de música de Luanda. Ao mesmo tempo que dava asas ao seu talento, alimentava a sua família. Abriu vários concertos de grandes nomes da música que ele recorda com grande satisfação. E foi numa dessas noites que o convite para a Europa surgiu.
O senhor Carlos Cunha, Casa 70, o senhor Mário Gama levavam-me a eventos, não é? Nas embaixadas, concertos na Casa 70, eu iria lá abrir os concertos, por exemplo, da Roberta Miranda, do Martinho da Vila, ainda me lembro disso, foi uma coisa incrível, do Paulo Flores. Este senhor da UNA vem, depois do concerto, ele convidou-me porque tínhamos feito um concerto de com os três tenores, não? Então, depois disso, ele veio, falou comigo e disse-me, olha, vamos embora daqui, não é? Tu tens um talento excepcional para cantar a música clássica, para cantar ópera.
E não foi fácil. Ebo, filho de Luanda, deixava para trás os seus pais e muitos irmãos. Ele era o chefe da casa. Os concertos garantiam o pão na mesa da sua família. O tenor angolano teve 14 irmãos. 8 morreram devido a doenças. Os pais morreram um ano depois de ele ter ido para a Espanha. Mas a imagem da despedida da família no portão continua a ser a sua força em palco.
Foi sempre um sonho para mim pisar um palco internacional fora de Angola, fora de um sítio onde não temos a cultura operística, não é? E quando vês aí a um Bocelli, a um Pavarotti, ali em cima, no palco, a cantar, tu ficas como, estou aí um Deus, pá, não é? Então, para mim, faz-me muito feliz e orgulhoso de mim mesmo pisar um palco clássico, porque faz-me sentir como eles também. E outra coisa, o que eu vejo quando eu vou para o palco, quando eu piso num palco, não é? Lembro-me da primeira vez que eu saí de Angola, deixar a minha família lá na porta, lá no portão, chamamos portão, não é, do quintal, e eu entrando no carro das Nações Unidas, e vendo a minha família lá tão triste, não é? Então, quando vou ao palco, lembro-me deles, vejo eles ali. E dá-me uma força incrível para sair ali e enfrentar-me ao público mais difícil do mundo, que é o público da ópera.
De uma alegria contagiante, o tenor angolano conquista palcos em todo o mundo. Em Washington, D.C., atuou no Teatro Lírico em Los Gavilanes. A sua performance numa adaptação de Fidelio em Nova Iorque foi tão boa que lhe valeu o convite para a peça original de Beethoven. Entre os seus ídolos estão Plácido Domingo e Andrea Bocelli, com quem partilhou o palco em 2017.
O Plácido Domingo eu conheci já no 2001, assim, quando eu cheguei lá na Espanha. Já tinha conhecido o Plácido Domingo e ali já estava... A partir de aí ele começou a dar-me um apoio, não é? Para seguir no mundo da ópera. E também me dava, assim, alguns conselhos, não é? Como entrar, não é? Tudo isto. E depois cheguei a conhecer e a compartilhar o palco com um dos ídolos, que é o Andrea Bocelli, não é? Finalmente! Uf.
Agora está na hora de outros sonhos.
Praticamente é o meu sonho, não é? Chegar lá, agora que consegui entrar neste mundo, chegar a Angola e ensinar e também compartilhar este talento com os outros miúdos e cantores lá em Angola que também têm o mesmo talento.
E enquanto isso não acontece, a voz de Nelson Ebo continua a ecoar pelos palcos do mundo. Guardia. Mayra de La Salette, a voz da América, em Washington, D.C. Guardia.
Oh!
E com a voz do tenor Nelson Apple, passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira, dia 16 de novembro de 2018. O juiz federal Timothy Kelly, em Washington, ordenou à Casa Branca a devolução da acreditação do jornalista da CNN, Jim Acosta, suspenso pela administração de Trump depois de uma confrontação oral com o presidente numa conferência de imprensa no passado dia 7 de novembro. A decisão anunciada hoje é liminar, enquanto o juiz prepara o julgamento do caso. Jim Acosta e a CNN recorreram ao tribunal contra a decisão da Casa Branca por considerar que ela viola os direitos de primeira e da quinta emendas da Constituição que protegem os direitos de expressão e de liberdade de imprensa. Os Estados Unidos vão reduzir cerca de 10% o número de militares que mantêm em África, de aproximadamente 7.200. Na atualidade, disse a Voz da América, a porta-voz do Pentágono, Candice Trash. A corte enquadra-se na nova Estratégia Nacional de Defesa, que destaca o combate ao terrorismo, nomeadamente no Afeganistão, Paquistão e Médio Oriente, e possíveis conflitos futuros com a Rússia e a China. Candice Trash adiantou que a redução vai afetar principalmente a África Ocidental, enquanto as missões na Líbia, Somália e Djibouti mantêm-se por serem fonte de ameaça à segurança dos Estados Unidos com a expansão do terrorismo. Altos funcionários oficiais, sob o anonimato, então disseram que a agência de notícias que a redução da presença militar americana é uma má notícia para a África, onde nos últimos anos se registra um aumento de atos terroristas. O líder norte-coreano Kim Jong-un supervisou o teste de uma nova arma de alta tecnologia, revelou à agência de notícias Yonhap nesta sexta-feira. O comunicado do governo limitou-se a informar que o teste foi bem sucedido, mas não especificou o tipo de dispositivo envolvido. Recorde-se que ontem, em Singapura, o vice-presidente americano anunciou uma nova reunião entre o presidente Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un em 2019, mas apenas depois de Pyongyang entregar a lista de todos os locais onde se encontra o seu arsenal nuclear para efeitos de inspeção internacional. A Arábia Saudita pediu a pena de morte para 5 pessoas no caso da morte do jornalista Jamal Khashoggi por alegadamente terem ordenado o crime. A Procuradoria Saudita referiu que 11 suspeitos foram acusados no caso e 5 deles enfrentam a pena de morte por estarem diretamente envolvidos e terem dado a ordem e executado o crime. Em Riad, o Procurador-Geral explicou que o vice-diretor dos serviços secretos Al-Aziri ordenou a uma equipa que fosse à Turquia negociar com Khashoggi o regresso à Arábia Saudita. A ordem para matar um jornalista sugerido do chefe da equipe de Istambul, Al-Aziri, que foi despedido depois de descoberta a morte do jornalista. Ouvidos, a emissão da Voz da América de 16 de novembro de 2018 chega ao fim. Em nome de quantos prepararam apresentar o programa, sinceros votos de muito boa noite, bom fim de semana, até a segunda-feira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.